Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Tiago André Lopes, a Rússia deixou um novo aviso. Se Macron enviar tropas para a Ucrânia, vão ser o alvo prioritário das tropas do Kremlin. Aliás, disse mais, disse que vão sofrer o destino de todos os franceses que alguma vez chegaram ao mundo russo com uma espada. Professor, quais seriam as possíveis consequências de um confronto entre tropas francesas e russas na Ucrânia?
Depende do nível a que as tropas são enviadas. Obviamente que quem abriu esta porta para esta confusão diplomática, e nós já tínhamos falado aqui no ar, eu e a Maria João, sobre isto, é Macron, com as declarações que vai fazendo, que vai dizendo que envia, que não envia, que vai fazendo declarações em que muitas vezes parece estar mais preocupado com aparecer diplomaticamente do que com ser politicamente coerente. E obviamente agora permitiu à máquina de propaganda russa explorar esta questão do fantasma, do eventual envio de um batalhão de 2.000 a 3.000 soldados, e que eles seriam prioritários. Se os soldados forem enviados de forma bilateral pela França apenas, à partida, não sendo uma iniciativa NATO, não teria que arrastar. O ataque a soldados não é o ataque a solo francês. Portanto, é um bocadinho diferente aqui esta questão. Agora, é óbvio que seria um imbróglio político muito complexo.
Francisco Pereira Coutinho, a Rússia, entretanto, recrutou centenas de nepaleses para combaterem na Ucrânia. Muitos aceitaram devido à pobreza em que vivem, mas agora estarão desesperados por regressar a casa. O que é que a comunidade internacional pode fazer sobre isto? Primeiro sobre o recrutamento e agora sobre este apelo por um regresso ao Nepal.
Bem, pode fazer muito pouco. Aliás, isto mostra bem a natureza internacionalizada deste conflito. A Rússia, como sabemos, tem utilizado mercenários na guerra na Ucrânia. Há um ano, o seu único sucesso militar, que foi a tomada de Bakhmut, foi feita pelos mercenários da Wagner, que eram essencialmente russos, mas também tinham soldados de várias nacionalidades. E, de facto, a Federação Russa tem feito isso, tem evitado uma mobilização geral e acaba por recrutar soldados, quer internamente, quer externamente, pagando muito bem. Aliás, isso é que explica o sucesso que têm tido no recrutamento, mesmo nas regiões mais pobres da Rússia, que não são muito mais ricas do que o Nepal. Agora, em relação a este tipo de soldados nepaleses, de facto, terá que ser o Nepal a fazer alguma pressão, e isto pode ter algum resultado, especialmente porque a Rússia conta muito com os Estados do Sul global nesta guerra de comunicação mais abrangente contra o Ocidente, mas de facto estamos a falar de pessoas que estão numa situação de enorme precariedade, num conflito muito, muito sangrento na Ucrânia, porque estes soldados, muitos deles são verdadeiramente carne para canhão, e nós temos visto como é que a Federação Russa tem conseguido avançar na Ucrânia com perdas humanas de dimensão impressionante. Estima-se que só nesta cidade de Avdiivka, portanto, o último sucesso militar que tiveram nas últimas semanas, terão perecido cerca de 10 mil soldados, o que significa que, com o número de feridos, podem ter perdido entre 30 a 40 mil homens de baixas, o que é absolutamente incrível e não é sustentável, e por isso é que precisam continuar a recrutar e impedir aqueles que estão neste momento na Ucrânia de regressarem aos seus países de origem.
Ainda sobre esta questão dos combatentes, a máquina de guerra russa está a tentar transformar adolescentes ucranianos em soldados. A Kiev diz que faz parte de um esforço mais alargado para apagar a sua identidade. Tiago André Lopes, é possível que isto venha de facto a acontecer em relação às futuras gerações?
Se o conflito se prolongar no tempo, durante um horizonte temporal maior, não é de excluir. Ou seja, a ideia das crianças soldados e dos jovens soldados não é nova. Já o vimos em outros conflitos, desde o Congo, por exemplo, à Somália, à República Centro-Africana. Portanto, não há aqui novidade. Agora, se de facto houver vontade e ensejo ainda este ano de começar gradualmente a ir para a mesa negocial, e isso poderá vir a acontecer, pela pior das razões, que será o desinvestimento que tem havido na questão da guerra da Ucrânia, as palavras de circunstância de Lloyd Austin depois não mascaram o facto de que o financiamento continua bloqueado nos Estados Unidos. Portanto, se isso acontecer e formos para uma mesa negocial, parece-me que não haverá tempo para formar os jovens dessa forma, porque a formação e a alteração dos quadros psicológicos não se faz de um dia para a noite, faz-se com tempo. Essa formatação e esse condicionamento leva algum tempo a acontecer. Agora, poderia ser uma agenda, de facto, de quase que reprogramar uma juventude que nasceu e cresceu sob a bandeira ucraniana e que de repente passaria a olhar para a bandeira russa como a sua bandeira, numa lógica militarista, olhando para a bandeira ucraniana como antitética e não como sua.
Entretanto, o Pentágono lançou um site, o Oversight Ukraine, para poder acompanhar a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. É uma página com informações sobre o trabalho de mais de 20 agências de supervisão para garantir que a ajuda à Ucrânia está a ser utilizada como previsto. Francisco Pereira Coutinho, porquê isto agora e com que objetivo? Tem ideia de como é que o governo ucraniano e até outros parceiros internacionais estão a reagir a esta iniciativa?
Bom, o Tiago já deu aqui um parte de resposta quando falou da questão da ajuda americana à Ucrânia. Isto resulta da pressão dos republicanos no Congresso e ouvimos também esta semana declarações de Donald Trump num daqueles seus comícios muito inflamados, dizendo que Zelensky vem à América pedir dinheiro e volta sempre com um cheque e isto não pode ser.
Devemos emprestar e não dar.
Exatamente, temos que emprestar e não dar e temos que controlar aquilo que é emprestado e, portanto, estamos num contexto de campanha eleitoral e o Congresso americano, que a Câmara Baixa é dominada pelos republicanos, exigiu à administração que prestasse contas daquilo que está a ser dado à Ucrânia, tanto em termos militares como em termos de ajuda financeira. Claro que não há aqui nenhum problema em abstrato, Maria João, porque a transparência nos Estados de Direito nunca fez mal a ninguém, portanto o facto de termos aqui um site em que vamos conseguir perceber aquilo que está a ser dado à Ucrânia acaba por ser bastante positivo. E não há nada de errado nisto. Agora, isto é sintomático de uma questão mais profunda que tem a ver com a circunstância neste momento o apoio à Ucrânia ser uma arma eleitoral nos Estados Unidos. A questão do empréstimo também não é necessariamente negativa, porque aquilo que os republicanos neste momento estão a propor é que, em vez de ser dada ajuda, uma doação, seja feito um empréstimo que teria como colateral os bens russos que neste momento estão congelados nos Estados Unidos. Portanto, seria no fundo a Rússia, no final, a pagar este empréstimo.
Exatamente,
à Ucrânia.
Sim.
Para a Ucrânia seria completamente irrelevante para este efeito, porque a Ucrânia tem competições de guerra a receber da Rússia.
Vamos olhar agora para o terreno. A Rússia terá capturado a localidade de Orlivka, fica a oeste de Avdivka, recentemente conquistada pelas tropas de Moscovo, na província de Donetsk. Do outro lado, os sucessivos ataques ucranianos à cidade russa de Belgorod. Tiago André Lopes, que ponto de situação podemos fazer do que se está a passar no terreno?
Temos aqui duas questões diferentes. Do lado da Rússia, o que nós estamos a ver é o aprofundar da sua posição estratégica no terreno e, acima de tudo, o recuperar de posições que a Rússia já tinha controlado e que perdeu durante a contraofensiva ucraniana. Portanto, a Rússia, acima de tudo, está a recuperar posições que já tinha tido uma mão a certa altura. Orlivka, durante alguns meses, foi discutida por vários especialistas militares como sendo importante nesta questão de garantir a securitização desta região e, portanto, nós não podemos agora retirar-lhe esse peso e essa relevância. Os ataques a Belgorod, a Briansk, que é Kursk, que são muito importantes também pela dimensão psicológica, têm uma diferença contudo, são ataques de raid, ou seja, são feitos e os soldados não ficam, não há um controle permanente, não há... E, portanto, aquilo que geram é diferente. Enquanto que a Rússia tem um controle territorial permanente neste momento, que obviamente poderá vir a ser disrompido, a Ucrânia o que vai conseguindo fazer é disromper a normalidade na zona de fronteira, mas é uma disrupção numa lógica do raid. Lembra-me um bocadinho, de resto, aquilo que faziam os povos bárbaros contra o Império Romano, quando faziam os raids e voltavam para trás. Portanto, é um bocadinho a mesma lógica, mas a guerra está, de facto, numa fase de algum impasse militar, porque não há vitórias de grande monta, como dizia ainda há pouco o Francisco Pereira Coutinho. As vitórias militares no terreno para os dois lados são escassas, e isso obviamente dá-nos conta de que no terreno não há, neste momento, nada de materialmente diferenciador de parte a parte.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das 4h30 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.